noite do seu jeito. Tarobá Mix.
95.7. Tarobá, a rádio da minha vida. Tarobá.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Chimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. E se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório, cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da Apex, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado o convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar, ela é absolutamente segura. E a pessoa, ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa, ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento, ela continua jogando de uma forma compulsiva. Por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da para a pessoa, para a vida familiar, no trabalho, como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas, que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem dois parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você está jogando demais, você está com um problema. Escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema sim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado com acesso digital, através do Meu SUS Digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as problemas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem. Se alguém falou, olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode, nessa plataforma, dentro do Meu SUS Digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, com qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos através de um acesso que dá pelo GovBR e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental. E nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problemas de saúde mental relacionado aos jogos e apostas.
Quando você se autoexclui, o que acontece?
Você não consegue acessar plataformas de jogos, e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SouGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário. Porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão, não tem como sair.
Existem algumas modalidades em que a pessoa é excluída por um mês, dois meses, seis meses ou por um tempo indeterminado. Então isso vai variar de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe ela ser autoexcluída.
Então, só para destacar que esse vício é um problema, sim, de saúde mental, para as pessoas estarem de olho, a família sabe, olha, não é uma brincadeira, é um vício, é um problema de saúde pública.
Não, e é um problema de saúde pública bastante importante. Ao longo desses últimos anos, a gente teve um aumento de procura na área da rede de atenção psicossocial de quase 150%, um aumento ao longo desses últimos anos, e com alguns meses, né, do desenvolvimento de ações de acesso digital ao cuidado, a gente teve uma procura gigantesca ao longo dos últimos meses. Então, de fato, é um problema de saúde pública, é um problema que ele teve um crescimento bastante importante durante os últimos anos. Ele se acentua muito durante o período da pandemia e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tá certo, então. Nós conversamos com o Marcelo Quimatti, que é diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, o convite, foi um prazer estar aqui.
Você que é usuário do gov.br, sabia que já pode aumentar os níveis da sua conta para ter mais segurança e acesso a serviços?
A conta gov.br possui os níveis bronze, prata e ouro. Cada um deles determina os tipos de serviços disponíveis e o grau de proteção.
E com alguns passos, você pode avançar para o nível ouro, o mais completo e seguro. Saiba como fazer na reportagem de Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma. O nível mais completo é o ouro, o segundo é o prata e o bronze é o mais básico. Se sua conta GovBR for bronze ou prata, você pode subir para o nível ouro. Isso leva alguns minutos e deixa sua conta bem mais protegida contra fraudes e golpes. O diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, detalha um dos caminhos para aumentar o nível de sua conta GovBR.
Uma das opções para fazer isso é pelo aplicativo GovBR. Para baixar é só ir na sua loja de aplicativos, por exemplo, a Play Store ou App Store, fazer o download e instalar o aplicativo. Na verdade, com o app GovBR, a navegação na plataforma GovBR como um todo fica muito mais fácil.
Aí, logo na parte de cima do aplicativo GovBR, tem o botão Ver Nível. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer o nível de sua conta e a opção Aumentar Nível da Conta. Se o seu nível não for ouro, você clica e vai seguindo o passo a passo. Uma das tarefas é o reconhecimento facial. Ao final do processo, você passa a ter a conta ouro. Um jeito ainda mais fácil é usar a carteira de identidade nacional, assim. Se você já tirou a sua, quando abrir o aplicativo GovBR para aumentar o nível, selecione a opção de fazer isso por meio da SIM. Você usa o aplicativo GovBR para ler o código QR que fica na sua carteira de identidade nacional. Depois, é só seguir o passo a passo até concluir tudo. Com o nível ouro, é possível habilitar a autenticação da sua conta GovBR em duas etapas. Isso deixa a sua conta ainda mais protegida. E para assinar os seus documentos no GovBR, só é possível se você tiver o nível prata ou ouro. Para saber mais sobre os níveis da conta GovBR, acesse o site gov.br/conta. Reportagem Carlos Oliveira.
O início do inverno, marcado por tempo seco na maior parte do país, contribuiu para o desenvolvimento da safra no Brasil.
Por outro lado, o excesso de chuvas que atinge o Rio Grande do Sul pode trazer prejuízos para as plantações. A análise é da Conab.
O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e o avanço da colheita na maior parte do país em julho, mas o excesso de chuvas no sul e a falta de umidade em algumas áreas do Nordeste e do Centro-Oeste mostram que os efeitos sobre as plantações variam conforme a região e a cultura. É o que mostra o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A diretora de Política Agrícola e Informações da Conab, Nayara Andreoli Bittencourt, destaca os principais pontos do levantamento.
Entre 1º e 21 de julho, os maiores volumes de chuva ficaram concentrados em parte das regiões norte e sul e também no leste e no nordeste. Na maior parte do país predominou o tempo seco. Isso foi favorável porque ajudou a maturação e a colheita do algodão e também do milho na segunda safra.
A diretora da Conab, Nayara Bittencourt, também explica que no sul a umidade ajudou as lavouras de inverno, mas as chuvas mais intensas trouxeram pontos de atenção no Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a falta de água no solo afetou áreas de feijão e de milho, cultivado na terceira safra.
No Rio Grande do Sul, as chuvas intensas do final do período podem ter causado danos localizados por enxurrada, alagamento e também lixiviação de nutrientes. A lixiviação é quando o excesso de água leva embora o nutriente do solo e reduz a fertilidade.
Já o algodão e o milho foram beneficiados pela falta de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste, diferente do que ocorreu no Mato Grosso do Sul. O tempo firme prejudicou o desenvolvimento das lavouras de trigo. Para acompanhar essas mudanças, a Conab também analisa índices de vegetação obtidos por imagens de satélite. Eles ajudam a identificar o vigor das plantas e comparar o desenvolvimento das lavouras ao longo do tempo. Reportagem Pablo Mundim.
Pela primeira vez, pesquisadores da Amazônia sequenciaram o genoma do açaí, um dos frutos mais representativos da economia da região norte.
Essa técnica fornece um mapa genético do fruto, permitindo identificar os genes responsáveis por características como produtividade e resistência a doenças.
Isso contribui para o desenvolvimento de espécies mais adaptáveis, produtivas e resistentes.
Além de abrir novas oportunidades para a indústria e a pesquisa científica.
Todos os dias, em uma fábrica na Flórida, toneladas de polpa do açaí amazônico são transformadas em alimentos energéticos prontos para o consumo. A produção é resultado de um trabalho que começou há mais de 10 anos, quando Débora Saraiva e o marido resolveram levar o sabor original do Brasil para o mercado norte-americano. Segundo a empresária, o açaí é reconhecido lá fora como um superalimento.
Existe uma infinidade de possibilidades no uso do açaí, não só no mercado alimentício, mas também na parte cosmética. Então, cada vez mais eu percebo que as pessoas têm conhecimento do fruto. Sabem que é um fruto poderoso, um fruto rico em nutrientes.
O fruto da Amazônia ultrapassou as fronteiras geográficas e também da ciência. Pesquisadores sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará. O professor Rafael Baraúna, do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, explica quais as contribuições que esse estudo vai trazer.
A gente passa a conhecer todo o funcionamento fisiológico daquela planta e aí entra, por exemplo, o melhoramento genético. Cada variante daquela do açaí podem ter características específicas, como, por exemplo, melhor produtividade, maior polpa do fruto, maior resistência à seca, maior resistência à praga, maior altura e, enfim, diversas outras possibilidades.
A coautora do estudo e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Elisa Moura, avalia que o conhecimento do genoma é um importante ponto de partida para identificar os genes relacionados a características desejáveis da planta.
Tem várias aplicações agora que a gente vai poder utilizar com o genoma e poder avançar em pesquisas variadas. Eu vou poder, ainda na fase de muda, identificar plantas que produzem frutos menores, que produzem mais rápido.
O estudo reuniu uma equipe de 14 cientistas brasileiros e contou com financiamento da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Reportagem Gabriela Noronha.
Instalação de sistemas de bombeamento, compra de ração, de motor para embarcação, gelo, combustível.
São muitos os gastos e investimentos necessários para viver da pesca no país.
Uma ferramenta de cálculo pode ajudar esses profissionais a encontrar crédito para negócio.
Por meio do preenchimento de algumas informações básicas, pescadores e aquicultores podem fazer simulações para encontrar linhas de crédito compatíveis com seu perfil. É para isso que foi criada a ferramenta de cálculo do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Azul. Significa mais renda para quem tira o sustento das águas e mais alimento de qualidade para os brasileiros, como destacou Clécio Nerbi, coordenador-geral de Infraestrutura e Fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Uma iniciativa que conecta pescadores artesanais e aquicultores familiares ao crédito rural.
Além de atender aos produtores, a ferramenta também pode ser utilizada por técnicos de assistência técnica, extensão rural e pesqueira, cooperativas, colônias de pescadores, associações e outras organizações que prestam orientação sobre o acesso ao crédito rural. São três linhas disponíveis, voltadas para diferentes objetivos e faixas de renda, como exemplificou Clécio Nerbi, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Ele funciona como uma ponte inteligente, direcionando o pescador ou aquicultor para a linha de crédito que melhor se encaixe na sua necessidade.
Vale lembrar que a simulação tem caráter informativo e não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem representa aprovação ou garantia de contratação do crédito. O endereço para acessar a ferramenta é simuladorpronaf.mda.gov.br. Reportagem Natália Cosli.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a plataforma Buser a operar fretamento de ônibus por aplicativo no Paraná. STJ nega seguimento a recurso que pretendia levar discussão sobre caso do ex-jogador Robinho ao Supremo. Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal liberou os serviços da Buser no Paraná. A decisão liminar do ministro Nunes Marques derruba a proibição imposta pela Justiça Federal no sul do país, até que o Supremo julgue o recurso do caso. Carolina Chaves.
No STF, a Buser alegou que é apenas uma plataforma digital que conecta passageiros a empresas autorizadas e que a proibição fere o entendimento do Supremo sobre o uso de tecnologia no mercado. Para o relator, proibir a atuação da plataforma prejudicaria usuários e empresas parceiras. A liminar concede a liberação imediata das atividades no Paraná, mas a decisão, que já está valendo, deve passar por referendo do plenário do STF.
Vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, nega seguimento a recurso extraordinário do ex-jogador Robinho. O objetivo era levar ao Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a decisão que reconheceu a validade no Brasil da sentença italiana que condenou o atleta por estupro coletivo. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Salomão, os argumentos da defesa tratam da interpretação de leis federais e não da violação direta à Constituição, o que impede a análise do recurso pelo STF. Dessa decisão ainda cabe agravo interno que, se apresentado, será analisado pela Corte Especial do STJ. Se o colegiado mantiver o entendimento do vice-presidente, o recurso extraordinário não será remetido ao STF. Robinho está preso desde março de 2024, quando a Corte Especial, por maioria, homologou a sentença da justiça italiana que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido naquele país em 2013 e aceitou a transferência da execução da pena ao Brasil com o cumprimento imediato.
Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. A vítima já havia formalizado 14 denúncias. Marla Lacerda.
A atendente de call center deve receber indenização de R$5.000 por assédio sexual. O TST manteve a decisão que havia condenado a empresa por entender que ficou comprovada a omissão diante das situações vividas pela trabalhadora. O relator do caso na terceira turma, o ministro Maurício Godinho Delgado, observou que apenas um episódio já é suficiente para caracterizar o assédio, quando ele gera constrangimento ou abalo psicológico à vítima.
De 3 a 9 de agosto, o TSE promove a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Juliana Cariri.
A semana vai ter eixos temáticos para aproximar a justiça eleitoral de cidadãs e cidadãos. O primeiro tema é o sistema eletrônico por dentro, com a abertura da urna eletrônica em uma escola de Brasília. 2 dias vão ser dedicados ao combate à desinformação, com o eixo Viralizou, fatos e boatos sobre a urna. Há ainda os eixos Avanço no sistema eletrônico de votação, Caminho do voto e Como votar. Cada tema vai ter uma ação específica, como uma exposição no Senado Federal e visitas de estudantes ao Museu do Voto, na sede do TSE.
Justiça Federal recebe denúncia do MPF contra 4 acusados de garimpo ilegal em Parque Nacional no Amazonas. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, a extração clandestina de cassiterita destruiu ao menos 39 hectares de floresta e atingiu 4.800 quilômetros de cursos d'água no Parque Nacional Mapinguari, em Lábrea, no Amazonas. A cassiterita é a principal fonte de estanho, metal usado na fabricação de latas de comida, telas de celular, peças de carro e ligas metálicas. Os réus vão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, extração ilegal de recursos minerais e dano direto à unidade de conservação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fim da taxa das blusinhas divide parlamentares e depende de votação do Congresso.
Participação das mulheres na política mobiliza iniciativas no Senado.
Governo veta a inclusão de zootecnistas na lei do piso salarial.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do governo de acabar com a chamada taxa das blusinhas ainda precisa do aval do Congresso. A medida provisória que elimina o imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares deve ser votada até o dia 22 de setembro para continuar em vigor.
O texto, que ainda divide opiniões no Congresso, está entre as 32 medidas provisórias que aguardam a análise dos parlamentares. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Entre os parlamentares, a medida provisória que permite zerar o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares divide opiniões. Com o argumento de que a MP cria concorrência desleal com a produção nacional, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou emenda para restabelecer a isonomia tributária. Para o líder da oposição no Congresso, o fim da taxa das blusinhas prejudica a geração de emprego e renda no Brasil.
É como se o Brasil estivesse financiando a produção e a geração de emprego em outros países, enquanto a nossa indústria, o nosso varejo, perde espaço.
O senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, também defende a manutenção da taxa das blusinhas. Ele apresentou emendas com esse objetivo e para definir prazo mínimo de 90 dias para entrada em vigor de mudanças nas alíquotas do imposto de importação em remessas internacionais. O objetivo, segundo ele, é dar tempo de adaptação aos setores da economia impactados por essas alterações.
Promove previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória. Empresas, produtores, comerciantes, plataformas digitais e consumidores precisam de regras claras e tempo razoável para adaptação.
A chamada taxa das blusinhas foi criada pelo governo Lula e aprovada pelo Congresso em 2024. Na época, a tributação de 20% nas compras em sites internacionais foi defendida tanto para dar um up na arrecadação quanto para proteger o varejo nacional. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que defende a medida provisória, diz que o governo reavaliou o cenário.
No caso das blusinhas, desde a criação dela, proposta na época pelo Ministério da Fazenda, houve uma controvérsia muito grande dentro do próprio governo. E aí se limitou até esses 50 dólares. Na minha opinião, pela avaliação que o governo fez, a arrecadação não foi tão significativa quanto se imaginava e prejuízo, principalmente para as famílias mais humildes do ponto de vista financeiro, ou seja, que não tem tanto poder aquisitivo, foi muito grande.
Além do fim da taxa das blusinhas, o Congresso tem em pauta outras 31 medidas provisórias, como a do novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas populares, as que reforçam as ações de proteção aos setores da economia brasileira prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos e as MPs editadas pelo governo para regular o mercado de combustíveis afetado por conflitos no Oriente Médio.
E o Brasil pode ganhar uma política nacional para fortalecer a indústria de motores.
A proposta, que está pronta para a votação final no Senado, prevê incentivos à fabricação no país, à inovação tecnológica, à qualificação de mão de obra e à instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
Com o fim do recesso parlamentar, a Comissão de Infraestrutura pode votar a criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A análise do projeto foi iniciada antes do recesso, mas a energia elétrica caiu no momento em que o resultado ia ser revelado no painel eletrônico. O objetivo da proposta é estimular a inovação tecnológica, qualificar trabalhadores e incentivar a instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. O texto foi elogiado pelo relator Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O projeto acerta ao incentivar investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação voltados a motores mais sustentáveis, especialmente aqueles compatíveis com biocombustíveis, hidrogênio e outras alternativas energéticas nas quais o Brasil possui vantagens comparativas relevantes.
Se for aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados.
O projeto que estendia o piso salarial aos zootecnistas foi vetado integralmente pela Presidência da República.
O governo alega que a proposta descumpre as regras da responsabilidade fiscal. Agora o veto será analisado pelo Congresso Nacional. Repórter Douglas Castilho.
O Poder Executivo justificou a decisão apontando que o texto criaria novas despesas obrigatórias para órgãos públicos federais, estaduais e municipais que empregam esses profissionais, sem apresentar os estudos de impacto financeiro exigidos por lei. Além disso, a Constituição Federal prevê que a criação de despesas obrigatórias não pode ser realizada sem a indicação da origem dos recursos para pagar os novos gastos. O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, falou da importância da iniciativa no momento de sua aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais.
O zootecnista é responsável pela questão do manejo animal, pela questão da nutrição animal, pela questão ambiental. Então é um profissional extremamente importante para um país como o Brasil, que tem um rebanho aí de mais ou menos de 234 milhões de cabeças de gado, sem falar em outras espécies que também não são pequenas.
Agora, o Congresso Nacional deverá avaliar a decisão do Executivo em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Para um veto do presidente da República ser derrubado, é preciso o voto de, no mínimo, 257 deputados federais e 41 senadores.
Faltam pouco mais de 2 meses para as eleições e as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, elas representam 52,8% das pessoas aptas a votar nas eleições de outubro.
Mas embora sejam maioria nas urnas, as mulheres ainda ocupam poucos espaços nos cargos eletivos. Para mudar esse cenário, o Senado tem debatido e apresentado iniciativas para ampliar a participação feminina na política. Ouça mais na reportagem de Yasmin Rodrigues.
De acordo com o TSE, mais de 83 milhões de eleitoras estão aptas a irem às urnas em outubro deste ano, número que representa 52,8% do total de votantes. Apesar dessa predominância, elas ainda ocupam uma parcela reduzida dos cargos eletivos no país. No Senado, por exemplo, das 81 cadeiras, apenas 15 são ocupadas por mulheres. Para mudar essa realidade, nos últimos anos, o Senado tem discutido e aprovado medidas voltadas ao fortalecimento da participação política feminina e ao enfrentamento da violência política de gênero. Apesar das discussões, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destaca que a presença das mulheres nos espaços de decisão ainda precisa avançar.
Você começa a entender que muitas vezes esse espaço muitas vezes é negado pelo próprio corporativismo do ambiente. Então, assim, nós sabemos que esses desafios, eles não serão superados numa legislatura ou em 2 ou 3 legislaturas. É um trabalho diário.
Na avaliação da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ampliar a participação feminina nos mandatos eletivos é um passo importante.
Por isso que precisamos de mais mulheres, para poder
estarmos presentes em todas essas comissões. Porque eu digo sempre para as mulheres, por que vir para a política? Porque se faz necessário, que porque é nesse Congresso Nacional que é quem decide o seu salário. Aqui decide com quantas horas homens e mulheres desse país vão trabalhar.
No Senado, o tema tem recebido atenção por meio da atuação da Procuradoria Especial da Mulher, de sessões temáticas e da análise de propostas voltadas ao aumento da representação feminina. Entre as iniciativas debatidas estão medidas para ampliar a participação das mulheres nos espaços de liderança do parlamento, fortalecer o financiamento de campanhas e combater a violência política de gênero, considerado um dos principais obstáculos para a permanência das mulheres na vida pública.
E a tecnologia também tem ajudado os eleitores. O e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, permite consultar o local de votação, emitir certidões, justificar a ausência às urnas e, para quem tem biometria cadastrada, substitui o documento de identificação no momento do voto.
Além do e-Título, são aceitos para votar nas eleições gerais de 2026 documentos com foto, como carteira de identidade ou identidade social, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova mudanças na Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Proposta em discussão amplia autonomia de paciente em fase terminal.
Avança projeto que protege idoso contra crimes de natureza financeira.
Boa noite. Comissão aprova medidas para a proteção de idosos contra fraudes financeiras. A repórter Maria Neves explica quais são as novas medidas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta com medidas para combater a violência financeira contra idosos. O projeto determina expressamente que o Fundo da Pessoa Idosa deverá financiar ações, campanhas e outras iniciativas voltadas à prevenção, combate, responsabilização e reparação de danos decorrentes de práticas lesivas ao patrimônio de maiores de 60 anos. Atualmente, a lei que criou o fundo diz apenas que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa deve dar prioridade a projetos que, entre outras medidas, promovam a educação financeira de pessoas idosas. O texto aprovado também prevê penas para quem cometer crimes financeiros contra idosos. Pela proposta, o infrator ficará sujeito à reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se quem cometeu a fraude tiver com o idoso relação contratual, familiar ou profissional que envolva confiança, a punição será maior. Sobe para a reclusão de 5 a 10 anos mais multa. Na opinião da relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prever punição severa é mais uma forma de proteger o idoso que muitas vezes é vítima da própria família.
Quando você fala do endividamento geral da população, a gente sabe que essa ocorrência ela vai estourar muitas vezes ali, é na aposentadoria do idoso da família, é ali que vai muitas vezes ser buscado ali o pagamento dessas dívidas da família, né? Então é preciso preservar isso, trazer aí uma proteção do Estado para que esse nosso idoso possa garantir a sua alimentação, a sua dignidade, seus medicamentos, para que ele não possa passar privações.
Ao apresentar o projeto original, o deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, ressaltou que a violência patrimonial e financeira está entre as três formas mais comuns de agressões contra idosos. O Serviço Nacional de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, o Disque 100, registrou em 2024 mais de 72 mil fraudes financeiras contra pessoas acima de 60 anos. Pela proposta aprovada, todas as instituições financeiras ficam proibidas de conceder empréstimos a idosos somente por meio virtual. Maiores de 60 anos só poderão contrair financiamento com assinatura de contrato em papel. A deputada Flávia Moraes explica que o Estatuto da Pessoa Idosa prevê que pessoa acima de 60 anos pode comprometer, no máximo, 30% da renda com dívidas. No entanto, segundo ressalta, as instituições financeiras não respeitam esse limite com a concessão de empréstimos e mais empréstimos que deixam o idoso sem recursos sequer para subsistência. O texto determina também que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa deve financiar o desenvolvimento de tecnologias assistidas voltadas a pessoas idosas. Na opinião de Flávia Moraes, essa medida é importante porque hoje as plataformas podem identificar as fraudes e alertar as pessoas idosas, que, com conhecimento adequado das tecnologias, são capazes de se defender dos golpes. O projeto será votado pelo plenário, mas antes precisa passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, apresentou o projeto que aumenta as penas para crimes contra a paz pública, como incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa quando forem cometidos pela internet.
A proposta também prevê punições mais severas quando os crimes tiverem como alvo mulheres. De acordo com o deputado, o objetivo é adequar a legislação ao ambiente digital e reforçar o combate à violência de gênero.
Relações Exteriores.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses, devido à perseguição e discriminação ocorrida no Brasil durante e após a Segunda Guerra Mundial. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica o contexto da proposta.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses. Os deputados seguiram a recomendação do relator, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, e aprovou o projeto do deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná. O Dia da Retratação deve ser celebrado anualmente em 25 de julho. A proposta também inclui a data no calendário escolar brasileiro para que haja atividades educativas com reflexão sobre a xenofobia e a valorização da cultura japonesa. Segundo Nishimori, além do reconhecimento histórico, a proposta representa um passo relevante na promoção de uma educação que valorize a diversidade cultural.
Além disso, fortalece a educação ao incluir o tema no calendário escolar, incentivando a reflexão, a memória histórica e a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos com a diversidade. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, houve forte perseguição, discriminação e violação dos direitos. A criação da data tem justamente o objetivo de combater preconceitos e estereótipos ainda existentes, reforçando a importância da conscientização.
A imigração japonesa no Brasil teve início em 1908, quando famílias chegaram ao país em busca de prosperidade nas lavouras de café em São Paulo e no Paraná. Atualmente, cerca de 2,5 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil e compõem a maior população de origem japonesa fora do Japão. O projeto que cria o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses está na Comissão de Direitos Humanos e precisa passar também pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Esporte.
Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que cria o programa Atleta Nota 10 para ampliar o acesso de estudantes atletas da rede pública ao ensino superior privado. A proposta prevê bolsas de estudo em instituições que aderirem à iniciativa.
O texto de Rodrigo Gambale exige bom desempenho acadêmico, frequência escolar e participação em competições para a concessão e manutenção do benefício. A proposta também cria um selo de reconhecimento para as universidades que incentivarem o esporte.
Violência contra a mulher. Anota aí.
Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Eleições.
Seminário na Câmara defende reserva de cadeiras para consolidar presença feminina na política brasileira. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realizou um seminário para debater os 30 anos da Lei de Cotas de Gênero na política no Brasil, marco da primeira eleição com reserva de gênero em 1996. O consenso entre as participantes foi de que, embora a legislação atual de pelo menos 30% para candidaturas femininas tenha sido um avanço, o país precisa transitar para um modelo de reserva de cadeiras para garantir que as mulheres deixem de ser apenas convidadas nos espaços de poder. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, do Observatório Nacional da Mulher na Política, destacou que a legislação atual é apenas o começo.
As cotas foram os nossos primeiros passos, mas ela não pode ser o nosso teto. Ela precisa ser o nosso piso para continuarmos avançando.
Reforçando a visão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das coordenadoras da bancada feminina na Câmara, defendeu que o Brasil siga exemplos como o do México, que adota a paridade como regra.
Não queremos estar na foto apenas. Queremos estar na mesa de decisão.
Laura Carneiro lembrou que a dificuldade de captação de recursos e a ausência de reserva de assentos impedem que os 30% de candidaturas se convertam em 30% de eleitas. Hoje, as mulheres ocupam apenas 18% da Câmara. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, classificou a atual política de cotas como insuficiente diante dos desafios. Ela denunciou o uso de mulheres como candidaturas laranja para desvio de recursos e criticou as anistias dadas a partidos que descumprem a lei.
Isso é um escárnio, isso é um deboche. O que eles estão dizendo é que não existe legislação que dará conta de tapar o buraco da exclusão.
A conclusão das palestrantes é que o fortalecimento da democracia brasileira depende de mecanismos que garantam não apenas o direito de disputar, mas o direito de exercer o poder com segurança e autonomia. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Consumidor.
Felipe Francischini, do Podemos do Paraná, defende a uniformização da atuação dos PROCONs em todo o país. De acordo com o deputado, a ideia é determinar diretrizes nacionais para padronizar procedimentos e estabelecer prazos comuns de atendimento.
Felipe Francischini argumenta que a medida busca reduzir diferenças entre os órgãos de defesa do consumidor nos estados e municípios. O objetivo, segundo ele, é garantir mais previsibilidade, eficiência e tratamento igualitário para consumidores e fornecedores.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A repórter Júlia Lopes nos conta quais as novas medidas propostas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta tem como objetivo incentivar os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade. A Política Nacional, criada em 2012, estabelece diretrizes para o planejamento e a gestão do transporte nas cidades brasileiras. Pela lei, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos com prioridade para o transporte público e os meios não motorizados. Segundo o autor do projeto, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, apenas 20% das cidades que têm essa obrigação já concluiu o plano de mobilidade, apesar da exigência legal. A proposta prevê medidas como assistência financeira da União para a elaboração dos planos, possibilidade de contrapartida administrativa dos municípios e alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O texto também determina que o repasse de recursos federais fique condicionado à análise dos planos pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e à verificação do cumprimento dos requisitos legais. Para o relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é fundamental a elaboração de planos de mobilidade para o funcionamento das cidades, mas que essa elaboração pode custar caro para muitos municípios.
Grande parte das cidades brasileiras que já deveriam ter seu plano municipal de mobilidade não tem. E isso ocasiona engarrafamento, a falta de um plano de mobilidade, ocasiona muitos acidentes, muitos desastres, muitas mortes. E esse plano municipal, ele não é barato. É um plano que custa uma certa quantia, em que muitas das vezes o município não tem, porque o município está endividado, o município tem dificuldade e não tem como fazer. O que nós estamos aqui é de que a União priorize o investimento, pagamento desses planos através de recursos federais e leva-se em consideração vários fatores.
Além disso, ele também ressaltou que os planos precisam ser atualizados com frequência. As cidades estão em constante mudança e, por isso, o planejamento também deve acompanhar essa evolução. Há casos de municípios grandes com planos de mobilidade defasados há mais de 30 anos. A proposta também autoriza o governo federal a credenciar profissionais e empresas para elaborar os planos de mobilidade urbana desde que cumpram as exigências previstas em lei. O projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo novas medidas para auxiliar em planos municipais de mobilidade, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Projeto de Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, institui o Dia Nacional de Conscientização sobre o vírus linfotrópico de células T humanas, o HTLV. A proposta prevê campanhas públicas para alertar a população sobre as formas de transmissão, prevenção e a importância do tratamento.
O texto de Luiz Erundina também incentiva o combate ao estigma social e a divulgação de centros de atendimento especializado no SUS. A deputada considera que a medida é urgente para enfrentar a desinformação sobre o vírus.
Direitos humanos.
Projeto que garante mais autonomia a pacientes em fase terminal avança na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os direitos de pessoas com doenças graves em fase final de vida. O texto aprovado cria regras para garantir que esses pacientes possam escolher como querem ser tratados e evitar sofrimento desnecessário com o apoio à família. A proposta garante que pacientes com doenças incuráveis em estágio avançado, com expectativa de vida reduzida, tenham mais autonomia sobre o próprio tratamento. Entre os pontos previstos estão o direito à informação clara sobre a condição de saúde, a participação nas decisões médicas e a possibilidade de recusar procedimentos que apenas prolonguem o sofrimento. O projeto também reforça o acesso aos cuidados paliativos, com foco no alívio da dor, no conforto físico e emocional e no respeito à vontade do paciente, seja no hospital ou em casa. A relatora da proposta na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes, destacou que o objetivo é assegurar dignidade e o princípio da autonomia da vontade.
Permite que